Viver buscando. Essa é a rotina de Miriam Almeida desde o dia 24 de agosto de 2013, quando o filho, Alisson Almeida, desapareceu. Primeiro, a mãe do rapaz procurou a polícia, depois os hospitais, até chegar aos terrenos baldios.
Entramos com tudo nas buscas, procurando. Nós recebíamos ligações anônimas de pessoas dizendo que o corpo do Alisson estava sepultado numa mata aqui, o nome de Pinheiral. E nós passamos muitos dias entrando dentro dessa mata. Nós entrávamos com os policiais, nós entrávamos sozinhos. Depois as pessoas ligavam e diziam que o Alisson estava jogado numa estrada da Baronesa. Nós íamos, rasgamos sacos de lixo, cavamos um local que tinha um cachorro morto, as pessoas falando que era o corpo do Alisson que estava lá.
8 anos depois, a busca continua e o sofrimento deixou marcas. Miriam e o marido desenvolveram diabetes, ela perdeu o emprego e a filha mais nova, irmã de Alisson, segue em tratamento psicológico. Um estudo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha mostrou que os efeitos colaterais do desaparecimento de pessoas na vida dos familiares são uma regra. A pesquisa começou a ser feita em 2018 em São Paulo, estado que tem o maior número de desaparecidos no país. Foram acompanhadas 27 famílias e a maioria dos familiares desenvolveu problemas como ansiedade, depressão, insônia, culpa e síndrome do pânico. Renata Reale, coordenadora do Programa de Saúde Mental da Cruz Vermelha, destaca que são consequências de uma espécie de luto congelado.
A gente entende como um luto congelado, sem ter um fato concreto, não é possível com que esses familiares elaborem tudo o que aconteceu. E isso pode gerar muitas consequências, tanto psicológicas, psicossociais, na saúde física, e também pode acarretar em afetar diversas dimensões das vidas.
Além dos impactos na saúde física e mental, a vida financeira, jurídica e a segurança também são afetadas. Diego de Castro, do Programa de Pessoas Desaparecidas da Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, dá exemplos de como isso acontece.
É muito comum que o ônus pela busca e pela investigação sobre o desaparecimento recaia sobre os próprios familiares. Outro nível de dificuldade é relacionado às consequências da ausência e do desaparecimento. Um desses problemas, como exemplo, a regularização de guarda dos filhos da pessoa desaparecida. E outros problemas decorrentes disso, né? Como, por exemplo, dificuldades para fazer a matrícula em escola, cobranças por dívidas assumidas pela pessoa desaparecida, dificuldades para receber verbas trabalhistas que estavam ou que estão em nome da pessoa desaparecida.
O cenário é ainda mais grave porque a maioria das famílias afetadas por desaparecimentos é de baixa renda. Mais da metade delas se endividou patrocinando as buscas. O relatório, batizado como Ainda, essa é a palavra que mais dói, também faz uma série de recomendações às autoridades públicas, como a criação de centros de referência com equipes multidisciplinares que facilitem a coleta de informações, agilizem as buscas e facilitem a comunicação entre familiares de pessoas desaparecidas e autoridades, além de alterações na legislação que permitam a criação de uma espécie de certidão de ausência para facilitar a situação jurídica dos familiares. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, desde 2017, são registrados cerca de 80 mil boletins de ocorrência com desaparecimentos por ano. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.